Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Reforma trabalhista é destaque na pauta de 2017 na Câmara.
Na reforma da Previdência, a oposição quer a rejeição da proposta do governo.
Fome Zero completa 14 anos de transformação social no Brasil.
Comissão estuda soluções rápidas da crise hídrica. E muito mais, sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
A Câmara dos Deputados retoma seus trabalhos em 2017 e na pauta está a reforma do trabalho, proposta pelo governo ilegítimo de Michel Temer, que retira direitos de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Em nota técnica, o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, rebateu a reforma de Temer e explicou que o governo está substituindo contratos protegidos por contratos precarizados, em prejuízo do trabalhador e em desacordo com convenções internacionais de trabalho decente.
O procurador-geral critica principalmente a previsão de que acordos entre sindicatos de trabalhadores e patronais possam prevalecer em relação à consolidação das leis trabalhistas, CLT. Outra crítica diz a respeito à abolição de limites de horas trabalhadas. Apesar do discurso do governo defender a flexibilização das leis, a oposição defende que para superar a crise não pode ocorrer a desvalorização dos direitos sociais e a precarização do trabalho.
É importante que todos nós entendamos o que significa a retirada de direitos trabalhistas. Além da perca individual que cada um vai ter de direitos que asseguram trabalho digno, nós temos uma precarização do trabalho, nós temos uma retirada de direitos que significa também a redução de salários, uma jornada de trabalho cada vez mais longa, cada vez mais penosa. Isso significa menos dinheiro circulando na economia. Menos dinheiro na economia significa mais desemprego. Então, a reforma do trabalho pretendida pelo governo ilegítimo de Michel Temer é mais uma medida recessiva, é mais uma medida que tira dinheiro de circulação, é mais uma medida que oprime os mais fracos, em especial cada trabalhador e cada trabalhadora. Eu vou estar me opondo a essas medidas porque considero elas equivocadas, um contrassenso, um retrocesso muito grande na história trabalhista do nosso país.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Na reforma da Previdência, a oposição quer que partidos que fazem parte da base de Temer rejeitem a proposta. As ações contra a reforma devem contar com manifestações de rua, a realização de plenárias e articulações com lideranças religiosas. A reforma impõe uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, além de estabelecer um tempo maior para o recebimento do benefício integral pelo trabalhador de 49 anos.
Ela também acaba com o regime especial da Previdência para os trabalhadores rurais. Na nova proposta, o trabalhador terá de contribuir mensalmente. Muitos não possuem uma renda mensal, pois a produção pode ser anual ou semestral, por exemplo. Além disso, vai prejudicar as mulheres e quem começou a trabalhar mais cedo. Hoje, a mulher do campo se aposenta aos 55 anos e o homem aos 60.
A reforma da Previdência apresentada pelo governo federal é uma ação criminosa. Ela tem como objetivo tirar qualquer tipo de possibilidade de uma aposentadoria digna a cada brasileiro e a cada brasileira. Os critérios estabelecidos, entre eles a ampliação do tempo de serviço, a ampliação da idade mínima e uma série de outros fatores, inviabilizam que pessoas possam se aposentar. Claro que a Previdência precisa de equilíbrio fiscal e financeiro, é claro que aperfeiçoamento e mudanças são necessárias, mas não dessa forma, que apenas penaliza os mais fracos, os mais pobres, o trabalhador e a trabalhadora. É hora de fazer uma grande mobilização pelo nosso país, é hora dos sindicatos, das entidades, das associações esclarecerem a população dos prejuízos que individualmente cada um vai ter e do quanto que uma reforma da Previdência nesses moldes pode também prejudicar em muito o desenvolvimento do país, a nossa economia, a circulação de recursos, a aquisição de bens de consumo. Para as pequenas cidades, para o interior do país, onde grande parte da população é dependente da Previdência Social, essa reforma significa também um retrocesso econômico, significa um período longo de desemprego, de comércios fechando as portas, de bancos fechando as portas, da economia das pequenas cidades se deteriorando, onde estaríamos voltando à década de 90, onde era muito comum cidades fantasmas, cidades do interior com os comércios de portas encerradas, cidades do interior vendo agências financeiras irem embora e o desemprego e a miséria sendo cada vez mais constante. Então a nossa luta não é apenas por uma previdência justa que beneficie a todos e que mantenha os direitos adquiridos, é também por um conjunto de fatores que vai influenciar a economia do país, a geração de emprego, ou seja, vai impactar em todos os brasileiros e brasileiras.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O relator da Comissão Especial da Câmara sobre Crise Hídrica, deputado Givaldo Vieira, do Espírito Santo, deve apresentar relatório com soluções de rápida implementação e baixo custo para minimizar a crise de abastecimento de água que prejudica o país desde 2015.
O relator quer mudanças no uso racional da água, ampliação da educação ambiental nas escolas, novo padrão de edificações e maior incentivo a agricultores que prestarem serviços ambientais. A crise hídrica é resultado principalmente de desmatamentos, crescimento da população desordenado nas áreas urbanas e má gestão na proteção dos mananciais e na ampliação dos reservatórios. O relatório final deverá ser apresentado em março.
A crise hídrica que afeta várias regiões do Brasil realmente é preocupante. Me comprometo, como parlamentar, atento às questões que impactam a vida das pessoas, a estar me dedicando nos próximos dias, nas próximas semanas, a contribuir com a comissão especial que foi criada, com o nosso relator Givaldo Vieira, que é do PT do Espírito Santo, para propormos soluções que de fato permitam um uso mais racional da água no nosso país. As ações ambientais, as parcerias com os agricultores, o cuidado com os rios, o cuidado com o meio ambiente tem sim fator importante. A maneira como a água é utilizada nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos, necessita de uma ação forte de educação, de convencimento e de sensibilização. E o papel que tem as estatais de água nos mais diferentes estados também precisa ser rediscutido. Dou até o exemplo da Sanepar, que é a Companhia de Água do Paraná, que há muitos anos vem sendo aos poucos privatizada e que há muitos anos deixou de ter como prioridade as questões ambientais, o bom uso da água, a educação, a prevenção, e passou a ter como grande prioridade, isso por decisão da diretoria da Sanepar, o rendimento, o lucro, o repasse de recursos aos seus acionistas. Água é questão de vida, é questão estratégica para o crescimento de qualquer país e tem que ter uma ação forte, reguladora de gestão e de investimentos do poder público. Essa será a minha grande linha de defesa.
Essa semana o Fome Zero completou 14 anos. Programa que deu início à maior transformação social no Brasil. Lançado em janeiro de 2003 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fome Zero, que também englobou ações de transferência de renda, de fornecimento de energia elétrica e de construção de cisternas, foi responsável pela redução de 82,1% no número de pessoas subalimentadas no país.
A mudança foi reconhecida em 2014 pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, que declarou o Brasil fora do mapa da fome. O deputado federal Zeca Dirceu destacou que outras políticas públicas foram fortalecidas depois do Fome Zero.
É válido esta lembrança de 14 anos do início do programa Fome Zero. Foi no governo do ex-presidente Lula que o Brasil, pela primeira vez na sua história, teve um programa com ações continuadas, das mais diversas e muito amplas, que tocou a questão do acesso à alimentação, da distribuição de renda, da melhoria de vida dos brasileiros e brasileiras mais sofridos. Depois de 14 anos, os resultados são expressivos. O Brasil foi um dos países em todo o mundo que mais reduziu o nível de miséria e de pobreza e que levou a sua população a ter acesso a uma alimentação adequada, que permita cada um ter saúde e viver bem. Com esse lembrete, com esse balanço, depois desses 14 anos, nós temos que somar forças para não permitir retrocessos e para auxiliar o Brasil a avançar cada vez mais.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou os destaques regionais do Paraná. Ana Paula, conta pra gente como está o nosso estado.
Olá, ouvintes do Transparência em Ação. Nos últimos dias, professores e funcionários das escolas paranaenses têm protestado contra a Resolução 113/2017, a PEC da Maldade. As manifestações estão acontecendo nos 32 núcleos regionais de educação do estado do Paraná. Os professores e funcionários são contra as medidas do governador Beto Richa, que diminui a hora de atividade, penaliza educadores que adoecem e deve resultar no corte de 7 mil vagas temporárias de professores na rede. O deputado federal Zeca Dirceu manifestou apoio à luta da classe.
Quero manifestar mais uma vez meu apoio, minha solidariedade aos professores e professoras de todo o Paraná. Quero me somar a todos que são apaixonados pela educação, quero me somar aos nossos estudantes, à nossa juventude, numa luta constante para que a educação deixe de passar por descaso tão grande como infelizmente acontece no nosso estado do Paraná. O governo do estado trata a educação com desdém, sem a devida prioridade. A situação estrutural dos colégios estaduais e das universidades é caótica, estão todos abandonados. O desrespeito ao direito de professores e professoras tem criado impasses, greves, protestos e manifestações que nada ajudam na qualidade da educação. E a prova disso tem sido as últimas avaliações do Brasil, quando mostram no Paraná os dados, as avaliações de educação piorando. É um estado que, infelizmente, por mais que seja um dos mais ricos do Brasil, caminha na contramão do restante do país, que com dificuldades vem avançando na qualidade de educação. Como membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, quero já nessa primeira semana de retomada dos trabalhos legislativos denunciar todo esse descaso com a educação do Paraná e cobrar mais uma vez uma postura respeitosa aos nossos professores e professoras e a retomada do investimento nas nossas universidades e nos nossos colégios estaduais. E que a juventude, os professores, professoras, os sindicatos, as entidades organizadas, todos nós, a população, nos somemos numa grande corrente de defesa da educação.
Na última terça-feira, a APP conseguiu uma liminar favorável em ação que moveu contra o estado do Paraná, questionando os critérios estabelecidos pela resolução da Secretaria de Estado da Educação. A resolução continha caráter punitivo ao estabelecer como critério na distribuição de aulas o desconto na classificação dos afastamentos de qualquer natureza nos últimos 5 anos, PDE, licenças médicas, licença maternidade, etc. Outras 2 ações também foram protocoladas questionando a redução da hora-atividade e a punição a professores PSS. Em defesa de seus direitos, professores e funcionários das escolas continuam protestando em todo o estado. Ana Paula Schreiner para o Transparência e Ação.
Um grupo formado por representantes da justiça, igrejas, educação, clubes de serviços e demais segmentos da sociedade de Umuarama, Maringá e região tem se organizado para cobrar a duplicação da PR 323 perante o governo estadual.
O movimento Vítimas do Descaso surge da necessidade de duplicação da PR 323, que é um anseio de toda a população da região noroeste do Paraná. Ainda segundo o grupo, os protestos vão viabilizar a atenção do governo. Uma comissão foi definida para estudar as datas, horário e local dos manifestos. Segundo a estatística, foram mais de 100 vítimas fatais na PR 323 em 2016. Desde 2010, estão contabilizados mais de 5.500 acidentes.
É vergonhosa a situação da PR 323 entre Maringá e Guaíra, como é caótica também a situação de várias outras rodovias estaduais por todo o Paraná. A qualidade das rodovias é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, para a geração de emprego. E a qualidade das rodovias é fundamental para que nós não tenhamos tantas mortes, milhares de mortes, como tem acontecido a cada ano. A duplicação da PR 323, como acontece em outras regiões, foi uma promessa do governador feita não em 2014, mas feita em 2010. Lá se foram 7 anos e nada foi feito. Apenas anúncios, propagandas, discursos sem base nenhuma na realidade. Esta rodovia estadual de Guaíra a Maringá, como várias outras rodovias estaduais, não tem tido nos últimos anos nem sequer a devida conservação. São rodovias que estão extremamente esburacadas, mal sinalizadas e que, além de estar retirando vidas, matando pessoas, são rodovias que têm impedido o Paraná de crescer, de se desenvolver e de progredir. Por isso, quero parabenizar as entidades organizadas que lançaram a campanha Vítimas do Descaso e me somar a elas na indignação, no protesto e na cobrança ao governo do estado. Dinheiro para fazer tem, dinheiro tem sido mal investido. O governo do estado, por exemplo, prioriza gastos com pessoal, com comissionados, com apadrinhados. O governo do estado prioriza gasto com publicidade, propaganda e se esquece daquilo que é essencial, como, por exemplo, investir nas nossas rodovias.
Siga o Zeca no Instagram, arroba Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Twitter, arroba Zeca_Dirceu.
O trecho da BR-487 que liga Campo Mourão a Cruzeiro do Oeste está próximo de ser concluído. Depois de muitas reuniões e conciliações, os acordos foram oficializados para a mudança dos moradores da área que ainda vai receber asfalto no perímetro urbano de Tuneiras do Oeste. Os últimos moradores deixaram o local em janeiro e, assim, as obras na estrada Boiadeira foram retomadas. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, é que as obras do trecho sejam concluídas em setembro deste ano.
Desde quando era prefeito de Cruzeiro do Oeste, o deputado federal Zeca Dirceu lutou para que a pavimentação da estrada Boiadeira fosse concretizada. O parlamentar está satisfeito com a notícia de que mais um trecho será concluído. A rodovia já melhorou o transporte da produção e também otimizou as condições de trabalho e viagem dos agricultores e motoristas da região.
Enquanto em Curitiba, nenhuma solução é tomada e nada se decide sobre rodovias importantes, como eu já citei o caso da PR-323 e de tantas outras regiões, em Brasília nós temos tido um desempenho oposto. Estamos conseguindo tirar do papel uma série de investimentos federais e privados que estão mudando a realidade para melhor da malha rodoviária federal em todo o nosso estado. A boiadeira BR-487, que teve agora as obras retomadas do trecho urbano em Torneiras do Oeste, é só um exemplo. Quem olha a BR-163 de Guaíra indo para o Mato Grosso do Sul, vê uma grande duplicação acontecendo. Quem olha a BR-163 de Guaíra, no extremo noroeste, oeste, indo até o oeste, até o sudoeste, passando por Toledo, Cascavel, vê trechos de duplicação já concluídos e vários outros em execução. Vamos continuar aqui em Brasília atentos a essas questões e fazendo muitas vezes aquilo que classificam como impossível, como era o caso da estrada boiadeira, da estrada 487, que depois de muitas décadas de idas e vindas, conseguimos que fosse tirado do papel, feito um grande investimento, que hoje já é uma realidade, obras concluídas em 95% do trecho, que vai de Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão, e os últimos investimentos sendo feitos agora no trecho urbano de Torneiras do Oeste.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.